sempre, ao vivo, às segundas-feiras, às 21 horas. Às sextas-feiras, o Caos Fotográfico é gravado e aí você pode assistir isso. É um resumo da semana, notícias do que aconteceu aí de interessante, às vezes algum assunto em destaque. Hoje é o dia da mentira. E aí, no dia da mentira, boa noite, José, tudo bem? Dia da mentira é um bom dia para a gente falar do que é real, da fotografia e seu poder de representar a realidade. Quando eu publiquei sobre essa a live de hoje e falar para falar desse momento aí do caos, né? Fotografia versus realidade, teve gente já perguntando, a Pandora Pix lá do Marcelo Carreira, ele comentou, mas já foi algum momento, a fotografia já foi realidade? Annie Leibovitz foi destaque na mídia, foi a notícia mais lida de março, em que ela trata da questão da IA, né? E aí a Annie Leibovitz comenta que para ela é uma ferramenta criativa, e uma forma de se expressar, e que a fotografia em si não é realidade, porque é editado, porque é uma visão de mundo de uma pessoa. Porque uma mesma cena pode mostrar diferentes ângulos e outras histórias. Mas fotojornalistas comentaram também, até na minha postagem, gente comentando, falando assim, não, na fotografia analógica é real. Mas a gente sabe da história da fotografia que teve vários casos famosos de mexer no laboratório na foto, né? Mesmo sendo analógica. Boa noite, Erivas, tudo bem? Obrigado, viu? E aí aqui, bom, primeiro sobre o caos. Conversas ou conteúdos aleatórios organizados semanalmente. É uma ideia de conversas aqui, debates. Você pode participar via chat ou entrando, pede para entrar aqui ao vivo com o vídeo. É só apertar o botãozinho aí se você quiser participar para conversar agora. E só queria dar alguns conteúdos rápidos aqui para vocês. Agora que entramos em abril, hoje, dia da mentira, 1º de abril que abre esse mês. Eu vou ter duas atividades online nesse mês, uma no dia 9, agora de abril, às 20 horas, e nessa ocasião, do dia 9, vai ser uma atividade de marketing para fotógrafos e fotógrafas, um aulão de marketing. Desse novo marketing tem a ver justamente com a autenticidade, né? De você se representar, da melhor forma possível, se posicionar ou se reposicionar, mas com base naquilo que você acredita, também olhando para o mercado, para o que os colegas estão fazendo para não fazer igual, parar com a mesmice, e para o que os consumidores estão querendo, né? Não tentar empurrar alguma coisa, mas desenvolver algo para eles. Então vai ser ao vivo, aulão mais e-book, semana que vem, às 20 horas, e aí você pode participar e ter acesso ao e-book. E no dia 24, se não me engano, vai ser o IA na fotografia. Fotografia é uma iniciativa que eu criei voltada para inteligência artificial na fotografia e nós vamos ter ali um ponto de contato com a apresentação. Você entra para o grupo, participa. Então essas duas atividades online vão acontecer aí nos próximos dias, próximas semanas. Fica aqui meu convite para você participar. No meu site tem muito conteúdo grátis, muita coisa bacana, enfbailalsaldanha.com, vale a pena acompanhar. E aí, de novo, se você quiser participar, você que está ouvindo depois no Spotify, no YouTube, tá vendo ali no YouTube depois. Pô, cara, não concordo com o que ele falou, não concordo com o que tal pessoa disse. Eu quero entrar lá para falar ao vivo. Você pode entrar aqui ao vivo, dar sua opinião, participar. É só apertar o botão aí para participar. Ou você comenta no chat. E aí, para quem tá. Às vezes a pessoa tá vendo aqui a live e fala, pô, o que que ele tá lendo, as legendas, né? O que tá escrito ali, os comentários. Porque as pessoas que vão assistir depois, seja aqui na live, às vezes não conseguem ver, né, o que foi comentado. E também para quem assistir no YouTube ou no Spotify, né, ou nas plataformas de áudio, porque eu jogo tudo isso no site, eu distribuo esse conteúdo. Então é uma forma também de facilitar a vida das pessoas. Sobre o que é real e não é. Se você quiser comentar, deixa aí seu comentário. Se você acha, você acha que fotografia representa a realidade? Para muitas pessoas, essa ideia de realidade não faz o menor sentido. Eu, durante a pandemia, tive minha família fotografada num parque aqui perto, em São Paulo. Eu, minha esposa, minha filha e meu cachorro. Foi um dos momentos mais legais da pandemia. Da gente poder ir num parque, ela fotografar. A fotógrafa foi. Ela foi para a Alemanha, agora está vivendo, trabalhando lá. E foi um momento bacana. O que ela mostrou é a realidade? É um recorte, né? Algo editado, que ela construiu ali com o estilo dela e tudo mais. Mas aquele momento foi muito marcante para a gente, foi uma experiência. exatamente a realidade, não é. É um recorte do que ela criou ali naquela hora. Mas isso é bem filosófico, né? Mas tem algumas questões que são importantes em relação ao que é real ou não na fotografia. Seja com smartphone, com câmera, não importa. É o fotojornalismo, a documentação da realidade para notícia, para registro, para uma série de coisas, né? Para perícia. É importante que seja real. E a gente está vendo uma fase em que eu, não sei vocês, eu não consigo mais dizer o que é ou não é real em termos de imagem. E o debate que foi gerado aí com o que aconteceu da Kate Middleton, a família real, não sei se vocês viram até o vídeo, estão falando que o vídeo que ela fez também não é real, né? Tem gente falando que o anel dela some. Não sei se vocês viram esse vídeo, o anel da Kate dá uma sumida ali e volta. Gente falando que foi gerado também com IA. Porque as pessoas perderam a crença, elas já não acreditam mais nas fotos e vídeos que elas veem. É difícil de você conseguir, se, né? Como é que você vai saber e controlar isso? E entra aí a questão e a parte importante tecnológica, muito interessante, que foi anunciado, não sei se vocês viram isso, eu vou transformar isso em matéria amanhã, no detalhe, já saiu em canais lá fora, e não foi tão, não repercutiu tanto, talvez por conta do ruído da internet, das redes sociais, coisa e tal. A Sony, das câmeras mirrorless, que aliás levou a mesma tecnologia das mirrorless para smartphone, tem uma linha Xperia, que é como se fosse uma mirrorless para smartphone, é espetacular, né? A Sony acaba de anunciar um firmware, uma atualização para câmeras mirrorless com tecnologia de autenticação. E essa tecnologia de autenticação, ela permite você ter certeza de que aquilo é real ou não é. A gente está falando de uma das marcas mais importantes do mercado da fotografia, que hoje é, eu não sei, acho que a Nikon continua em terceiro, né? Hoje é Canon e Sony. E aí a Nikon vem depois. E a gente está falando de um dos maiores vendedores de câmeras do mundo. Então, é algo importante, é um assunto importante. E aí você veja que agora existe uma tecnologia que autentica, eu já vou comentar sobre ela, as imagens, e tem algo muito interessante ali para a gente falar também. Aqui o Erivas comentando: fotografia real é a que dá prazer em fazer. Então, é ponto de vista, é subjetivo, né? Bacana a tua visão, Erivas. Pois é, mas tem gente que acha que não, né? Acha que a fotografia real é aquela que você foi lá, fotografou, mas você não mexeu em nada na cena. Mas será que o fato de você estar ali não modificou a forma como as pessoas... Vou dar um exemplo. Tinha um projeto que bombou nos últimos 10 anos e continua rolando. Fotografia documental de família que você passa não sei quantas horas com a família. Não sei se tem alguém aqui que faz. Vai lá na sua casa. Eu não consigo conceber um fotógrafo ficar comigo 24 horas. Nem 12. Algumas horas, ok. Dentro de casa, ele estando ali, já não é real. Porque ele está ali, ele vai modificar como eu e minha família nos comportamos. Concorda? Então a gente muda a nossa postura, a forma. E a gente vai simular o que seria a nossa rotina para ser fotografado. Ah, não, mas vocês vivem ali naturalmente, eu não vou interferir em nada. Mas eu sei que você está ali. Você, fotógrafo, está ali cobrindo aquela cena. Mas na rua, no fotojornalismo, no conflito, alguma coisa é diferente. Sim, é diferente. Mas, ainda assim, pode acontecer, né? O fato de ter alguém modificar de alguma maneira a cena. Enfim, não acho que nem entrar nessa parte. A questão que chega forte agora é a questão da IA e o quanto ela bagunçou a história toda, né? E agora nos smartphones, então ainda mais. Mas vamos ao negócio da Sony. Eu tô aqui, amanhã eu vou publicar no meu site. Tá aqui em vários sites de tecnologia, eu peguei um deles, tá? Então vamos lá. Matéria do Sagiv Gilbert no Do It Yourself Photography, publicada dia 28 de março, em que ele aborda o seguinte, gente. Olha que interessante como funciona essa tecnologia. Vamos lá. Peraí que tá pegando. Desculpa que eu tô tirando a minha cabeça aqui, porque tá bem na frente, não consigo ver a matéria. Vamos lá. Então, a Sony acaba de lançar as atualizações de firmware para a Sony Alpha 7S3, a Alpha 1, a Alpha 7.4 e uma atualização extra que ainda está a caminho para a Alpha 9.3. A gente está falando das câmeras de ponta Sony Mirrorless. O novo sistema de autenticidade de conteúdos para câmera Sony. Tem tudo a ver com a questão da realidade, que é chamado de CA. Essa chegada não é exclusiva à Sony. A Nikon também tem essa tecnologia e a Leica M11P foi a primeira que eu acho que lançou isso em equipamentos. Olha que interessante. Esse sistema de autenticidade de conteúdo, ele registra as origens de uma imagem e em seguida ele assina a imagem de forma criptográfica. Então você tem uma assinatura criptografada para verificar se uma imagem foi tirada em uma câmera, quem a fotografou, quando, se já foi editada. E é útil principalmente para, por exemplo, fotojornalismo, claro, né? É super sério o que a gente está falando. Mas eu poderia dizer também, como fotógrafo de família, eu estou falando de documental, eu posso falar de, sei lá, de outras áreas, que aquilo foi registrado de fato e que eu faço uma fotografia autenticada. E usar isso no marketing? Poderia. Nessa fase do que está acontecendo da IA, eu sou 100% autenticado, né? A história. E a gente viu isso da Sony. É, tem gente até falando que a Sony está criando uma espécie de blockchain, né, para essa parte da autenticação. É algo fascinante. O que vai dar exatamente a gente não sabe, mas é uma marca importante do mercado, então vale a pena olhar para isso. Mas olha que interessante dessa tecnologia, é uma coisa que me chama muita atenção. Então ela está estendendo, isso começou a valer agora, que é super recente, para esses modelos premium top de linha mirrorless com o CA, que é a autenticação de conteúdo. E. Você fotografa, edita, valida e a solução da Sony, ela cria essa assinatura, e ela cria um certificado de nascimento da imagem. Ela trabalha com uma tecnologia de profundidade 3D com a informação. Essa é a parte mais incrível. E você veja que se você pegar a câmera, se eu pegasse a câmera agora da mirrorless da Sony e fosse fotografar a tela. Você não vê essas gambiarras? Vote minha no TikTok, no Instagram também. O cara tá lá e fotografa uma tela e tem o rosto da pessoa. Na frente é o rosto de verdade. Atrás tem a tela e um trem passando e um ventilador atrás para fazer o efeito. Ela não é real exatamente, ela é mexida. Pelo que eu entendi da tecnologia da Sony, se tiver algo que é flat, que é uma coisa que não tem profundidade, não é tridimensional, a câmera identifica. Olha que incrível. Se eu tirar uma foto de uma tela, então ele sabe, ele não vai gerar o certificado de nascimento dessa imagem real, que é o Birth Certificate, que eles chamam da Sony, que tem a ver com blockchain, com autenticação. Se alguém me perguntar, Léo, daqui 30 anos, você acha que a gente vai ter dois tipos ou três tipos de fotografia digital? Eu acho que sim. A gente vai ter uma fotografia líquida misturada com a parte. Eu sei que o Neto está aí, a parte sintética misturada com o que é real, e é uma coisa incontrolável, vai ser um novo tipo de arte digital, fotográfica permeada por tudo isso. A gente vai ter a fotografia digital do jeito que ela é, e cada vez mais desvalorizada, porque o que é digital vale cada vez menos. Pode anotar aí que é uma coisa que a gente percebe também no mercado. E a gente vai ter a fotografia autenticada, uma fotografia blockchain, que ela vai ter valor num mundo imersivo, uma internet imersiva, e para dar valor para essas imagens, inclusive, vai entrar esse tipo de tecnologia. Eu estou falando de uma das maiores empresas de tecnologia e eletrônicos do mundo, a Sony, criando essa tecnologia que está só no começo, tá? Assim como a IA está só começando, essa tecnologia está só começando, o que é ótimo. A IA puxa isso. Não é interessante? Eu acho interessante. Aí tem a parte que aquelas coisas de empresa não anunciou, quando a licença estará disponível, ou se é uma licença que é grátis ou paga. Mas eles compartilharam que essa informação sobre acesso público ainda. Mas isso é ótimo, vai dar valor para as agências de notícia, para elas garantirem na publicação. E aí tem outra parte, a parte da mídia em si, do Instagram, das outras plataformas, da internet. Como é que eu sei que é CA, que é autenticado por essa tecnologia da Sony? Vai ter que ter uma marcação. Na Adobe também tem, né? Da Adobe lá, não sei se vocês viram, tem um CR que é um selo e mostra que é real. Então, sim, a gente vai ter como ter uma autenticação ou estamos caminhando para isso. Se as pessoas vão valorizar isso ou acreditar, é outra história. Porque o que aconteceu com a foto da princesa, da Kate, né? Cria-se um choque e uma crise de confiança no que é digital, né? Então, por isso da tecnologia ser importante. Mas o que eu achei fantástico é esse método que a Sony desenvolveu para verificar se uma foto captura ou não um objeto 3D. Então eles conseguem, dessa forma, saber que aquela imagem realmente é real. Se for de uma tela, se for de uma impressão que parece muito real e para gerar, ele vai dizer, na hora vai ser fake e ela não vai criar esse certificado. Então, bacana de ver isso, né? Eu queria só ressaltar até em primeira mão que eu vou fazer essa matéria. Embora essa matéria já tenha saído lá fora, aqui no Brasil eu acho que não vi muita coisa sobre isso, mas eu acho que é uma notícia super importante. Em termos de tecnologia, a realidade, ou o que é real e autêntico, vai ser possível na câmera. É o que a Leica está fazendo, a Nikon e a Sony. E a Canon acho que vai entrar nesse, vamos dizer, nesse trem logo mais também, se é que já não tem algum projeto desenvolvido nesse sentido. Até onde eu sei, não está envolvida nisso. A Adobe está. A Adobe criou um selo. Aí eu fui desenvolver uma pequena pesquisa aqui sobre a história da fotografia. Sempre teve as questões de do que é real e não é. Já não teve um momento que sim, era considerado uma prova irrefutável de realidade. Ah, fotografia é real. Foi feito, fotografou. Ah, que nem um rapaz que comentou, falou, com filme, fotografia analógica, então é real. Mas agora, com essa facilidade na manipulação, a gente vê que há uma crise de confiança, ficou mais evidente com os smartphones, aplicativos. Então a gente pode confiar? Minha pergunta para vocês: podemos continuar a confiar em fotografias como registros verídicos quando é tão fácil modificá-las? Qual a sua opinião? Comenta aí, para até eu comentar para as pessoas que vão ouvir depois no podcast, no canal. Qual a sua opinião? Será um prazer aqui poder saber o que você acha disso. Para você, a fotografia, mesmo de antes do digital, ela representava a realidade? Representa ainda, de alguma forma, a realidade? E o que você acha dessa tecnologia da Sony que eu acabei de comentar? Para você faz sentido? Você usaria um selo desse para o seu trabalho? Você acha que iria de alguma forma valorizar, além do fotojornalismo? Ou não? Porque eu acho que os fotógrafos vão ter que se posicionar em várias áreas com o avanço da IA. Me parece claro isso. É, eu acho que é uma questão importante aí. E aí saiu a matéria que até me inspirou a fazer. Eu acho que faz todo sentido o dia da mentira. Então, fazia sentido trazer esse tema aqui. Ó, o José aí. Vamos deixar o José entrar aqui para dar a opinião dele. Entrar junto comigo com o José, só apertar o botãozinho aí. Você pode entrar também para comentar. Ou comenta aí na. Só escrever no chat, sem problema nenhum.
Ô, Léo, boa noite.
Boa noite, José. Tudo bem?
Tudo jóia? Esse assunto aí acho que dá uma live de 2 dias, tá?
Verdade.
E quando se fala em imagem, tá? Se você parar e pensar, desde que se começou a fotografar, tá? O pessoal descobriu que, no analógico, você pode fazer retoque no digital para corrigir imperfeições. Você pode apagar, né? Então, tudo pode ser manipulado. Lógico, numa foto de polícia científica, as imagens são o mais real possível, que precisa isso para um processo jurídico. Mas você mesmo sabe, né? O Instagram foi criado para mostrar a parte alegre e divertida das pessoas, né? Pouquíssimas pessoas postam no Instagram coisas desagradáveis, só passeando, viajando, sorrindo, festa, comemorando. É a parte. É um trecho da vida real da pessoa, né? Não é as 24 horas.
Recorte, né?
É um recorte, né? Então a fotografia hoje ela é um recorte da vida. Não tem como, são trechos, tá? Então eu faço muito ensaio, comecei a fazer ensaio corporativo, faço ensaio feminino em estúdio, você está montando uma cena, tá? Não adianta, por mais que a pessoa seja fotografada, ela seja, consegue trabalhar certinho, fazer poses certas, esteja deslanchando, tá? Mas é você que dirige, tá? Você representa na pessoa que você quer, tá? Então é um recorte, tá? Isso não é totalmente real a foto dela. Você manipulou ela na hora ali para uma pose. Se a pessoa não sabe fazer a pose, você acaba manipulando, tá? Você já começa a manipulação, tá? Na parte real, tá? Da pessoa. A imagem tá ali é um retrato seu, praticamente. O Scavone fala muito isso aí, né? Você fala que eu comento muito Scavone, tá? Todo retrato é um autorretrato. Você acaba dirigindo a pessoa.
É um
Então, essa parte
projeto, você
digital.
projeta você naquela imagem, né?
Sim, tá? E hoje, isso aí não é de hoje, né? Há quanto tempo a indústria de filmes usa aquele popular fundo que é uma coisa antiga, que é o chroma key, a manipulação digital, tá? E todo mundo sabe que filme é uma sequência, tá, muito rápida de fotografias, né? Eu trabalho muito com tecnologia, o que acontece? Toda imagem que entra pela lente, quando chega no sensor, você vai pegar aquela imagem, a imagem óptica, e transformar em bit. Você manipulou alguns bits, a imagem não é mais o mesmo.
Muito bom. O que você acha dessa novidade aí da Sony agora estendendo para vários modelos que estão no mercado, de mirrorless premium, com essa tecnologia de autenticação, e a própria Adobe, a Leica, a Nikon também apostando nisso, que vai acabar puxando a Canon também. Você vê isso com bons olhos? É mais para fotojornalismo ou você acha que vai servir para outras coisas na fotografia?
É, serve muito para fotojornalismo e para qualquer outro tipo de fotografia que você queira vender como uma obra de arte, tá? Você não vai ter aquele trabalho de gerar toda a blockchain, toda aquela criptografia da fotografia para poder vender, tá? Ela vai sair pronta da máquina para você, tá? A tua sua obra de arte, tá? E qualquer fotografia você pode gerar uma obra de arte, tá? Desde o fotojornalismo até um ensaio em estúdio, tá? Um ensaio manipulado. Você pode vender isso. Então vai te registrar como um, tá? Vai sair com a registro de nascimento, né? Certidão de nascimento, tá? De novo, isso pode ser, por enquanto, isso gera tecnologia e ninguém consegue quebrar essa senha, essas tecnologias, né? Até aparecer um doido que consiga quebrar, né? Tá.
E você acha que os fotógrafos se posicionarem para, seja para retrato, família, moda, o que quer que seja, ele se posicionar como contador de história real, ele pode até usar a tecnologia, mas que ele está, que tem uma parte real ali, tem um toque, além do toque humano, o autêntico, não no sentido só de ter acontecido, mas no sentido dele criar aquilo com base na realidade. Você acha que os fotógrafos vão ter que se posicionar nesse sentido? Ou é besteira? Não, só vou seguir com a minha fotografia do jeito que sempre foi.
É, eu vi um artigo essa semana, tá? Um dos artigos foi da Ana Leibovitz. Não, não adianta. É, o fotógrafo vai ter dois caminhos, tá? Ou ele embarca, tá, na tecnologia, na IA, tudo, tá? Ou ele vai ficar, tá, num mundo meio obscuro. Que quantas pessoas hoje fazem fotografia analógica, tá? Poucas pessoas.
Não,
Existe
verdade.
mercado, mas é um mercado muito restrito, tá? Eu sigo umas pessoas, uma fotógrafa, acho que americana, não vou lembrar o nome dela, nos Estados Unidos. Ela vive mostrando vídeos dela fazendo ampliações analógicas, com filme, desde a fotografia, da revelação em película. E ela manipula a imagem ali para ter uma imagem analógica manipulada, tá? Já existe um processo aí. Mas o fotógrafo não tem como fugir de algumas coisas, né? É chat GPT, outras coisas que existem da parte de inteligência artificial, vai ter que incorporar. Não tem como se evitar. É só assim, quando surgiu a internet, eu lembro lá, em 94, comecei a acessar a internet. Que maravilha você não ter que ir na biblioteca ou numa livraria procurar um artigo, já estava tudo ali. A fotografia não vai ficar livre. Tá? Quando comprei a minha primeira máquina digital foi em 2005. Tá? Fui para os Estados Unidos e trouxe o primeiro modelo da Canon, tá? Uma Rebel. Que maravilha, tá? Não precisava andar com rolo de filme. Aquela briga, principalmente, que o Sebastião Salgado falava assim, passar no raio-x, que convenceu o pessoal a não ler, não escanear o filme para não perder. Mas você passa com tudo que é eletrônico ali e tem. Falar, ah, mas não vai vingar. A fotografia analógica vai ter uma vida longa. Isso em 2005 comprei a máquina. Ah, não deu. Dali de lá para cá, cara, eu fotografei muito pouco com filme e película. E acontece com a IA hoje, né? De um ano para cá, a inteligência artificial é uma ferramenta que ajuda muito. Tá? Então, o fotógrafo vai ter que ou assume, tá, a tecnologia, tá, ou vai ficar na área da analógica, vai ficar no passado.
E se posicionar, né? Acho que isso é da parte de mostrar que o que ele faz, mostrar, assim, contar essa história de como ele cria, como ele trabalha, posicionamento de da própria imagem do trabalho dele, né? Eu faço esses retratos reais, eu trabalho nessa área aqui, e como é que eu sou especialista e vejo tudo que envolve isso e o valor disso do real, né? Acho que vai ter que ser. Eu tenho visto muitos fotógrafos fazendo isso em várias áreas, e eu acho muito bacana. Estava pensando nisso outro dia, acho que até é um conteúdo para, de repente, semana que vem, que é o fotógrafo ter que defender sim, mesmo que ele faça isso por outros colegas, né? Porque ele está fazendo também. Às vezes ele está treinando o cliente do. Ou abrindo uma questão de mercado importante, valorizando para os concorrentes e colegas também, né? Como, por exemplo, valorizar a impressão, educar o mercado. E eu acho que essa parte agora do que talvez a gente vai precisar fazer é educar em relação a essa questão do valor do real mesmo, né? E aí vai passar por uma série de questões aí de como fazer. E vai ter que se posicionar, né? Vai ter que contar, se, ó, o que eu fiz foi real, seja usando uma tecnologia dessa que identifica que foi feito mesmo, ou dizendo e contando com a. Ele tendo credibilidade para isso, ó, eu fiz, é de verdade, as pessoas acreditarem que foi. Porque acho que uma questão importante aí é que as pessoas estão perdendo a credibilidade na fotografia. Esse é um dos pontos que até a Cora Rona, que escreve para o Estadão, para o Globo, se não me engano, ela escreve para o Globo também, fala sempre tecnologia, já fez matérias para sobre teste de equipamento, de celular e tudo mais. Para ela, já passou do ponto em que a fotografia e a IA se misturaram e as pessoas não conseguem mais. Então, cabe ao mais uma vez os fotógrafos tendo que se posicionar, eu faço algo que é real. Por que que é importante a realidade, esse trabalho? Além do que já era feito com por que que é importante contratar um fotógrafo, por que que é importante imprimir fotos, né? Tudo isso vai ser mais uma camada que a gente vai incluir aí, né? Mas acho que é importante, né?
É uma bandeira que o fotógrafo vai ter que levantar e carregar, tá? Eu uso tecnologia, tá? Inteligência artificial. Eu trabalho com digital. Eu manipulo as imagens para melhorar a qualidade, tá? O trabalho final. Mas ainda sou uma pessoa real, tá? Ainda a pessoa não vai entrar na frente de uma câmera e a câmera vai fazer o um ensaio para ela, tá? O ensaio ainda hoje, tá? O ensaio na frente da câmera. Eu não sei como é que está o Remind, né? Remind, ainda. Eu não sei como é que ele está funcionando. No começo foi aquele boom, hoje fala-se pouco. Está por aí, mas fala-se pouco, né? O pessoal se diverte no começo, depois o pessoal cansa logo daquilo lá, né? Tá. Mas o fotógrafo,
É, tem isso da
o
modinha também, é
fotógrafo
verdade.
é real, tá? O fotógrafo, a pessoa que segura a máquina, é real, tá? Não tem outro jeito, não. Carrega a
Muito bom.
máquina.
Obrigado, viu,
Mesmo
José,
que
de
a máquina
verdade.
faça tudo sozinho, mas quem carrega a máquina ainda é um ser biológico ainda.
Não, eu acho também, acho que esse valor vai continuar sendo fundamental. Só acho que o fotógrafo vai ter que se posicionar ainda mais. E vai ter que. Tem gente que não se posiciona. O fotógrafo que vai lá, aposta, só faz o. Segue aquele feijão com arroz ali, não, trabalha aqui na rotina, mostra aquilo. Acho que vai ter que comentar mais, se posicionar mais, vai dar mais trabalho, mas ao mesmo tempo aumenta valor, minha percepção. Aí até aproveitando, falando do que é real, né? Hoje eu tive num evento, o DigiPix Day, aqui em São Paulo, um evento diferente, um formato bacana, simpático. A Studios Brands entrou aí, a Ana tava lá, a Ana Campbell, e ó, o que é real, né? O valor do real. O crachá, isso aqui tem que mencionar, porque foi muito bacana, né? Olha o que a DigiPix fez na, né, entrada. A gente chegava lá, só que eu acabei de chegar. Eu cheguei lá, fui recebido pela pessoa do time lá do evento, da DigiPix, e eles com uma câmera instantânea, fizeram com um estúdio montado na entrada, fizeram meu retrato, né, na hora. Isso aqui é único, isso aqui não tem coisa mais autenticada que isso aqui, né? Isso aqui é fantástico, porque quando é que eu vou jogar isso aqui fora? Nunca. E aí a marca da DigiPix aqui, do evento que eles fizeram, comemorando 20 anos, aliás, parabéns, DigiPix. Muito bacana o evento, numa cervejaria aqui em São Paulo. Semana que tem evento também, né? Amanhã e quarta-feira. Né? E bacana de ver esse tipo de iniciativa. Isso aqui é valorizar, isso aqui é mostrar, se posicionar em relação à diferença, à experiência, né? Ao que é real, mas mostrar, né? E aí cabe a gente, né? Eu, você, as pessoas todas que. Mostrarem isso aqui. Isso aqui é uma coisa para mostrar. Eu nunca tinha visto isso num evento, né? Talvez alguém já tenha feito em algum evento do nosso mercado, mas eu não lembro. Eu achei muito simpático e valioso em uma empresa que trabalha com impressão, né? Com tecnologia e impressão e o real.
É um
Pois é, né?
crachá comum você guarda, mas guarda no fundo da gaveta porque você foi, você guarda com carinho. Um crachá desse aí você pendura em algum lugar, tá? É isso
Esse
de
aqui
Pix.
é para sempre,
É.
exato.
Você vai lembrar
Muito
sempre do de
bacana.
Pix. Então é aquela história assim, eles criaram um jeito de eternizar aquele momento e você sempre vai lembrar do recurso que eles têm, né? Você acaba entrando em contato com uma empresa que tem, que pensa nessa parte, né? É
É
uma
verdade. Ó, uma
marca
questão
deles.
aqui. É marca, não, total, total. Isso é importante, eu acho que é. Aí é uma questão de como cada um se posiciona realmente, mas vai ter que se posicionar. Aqui o Jucimar de Souza comentando, não a fotografia, mas a profissão de fotógrafo não está ameaçada, já está difícil sobreviver sendo técnico. Imagina milhares de criadores de imagens, isso não é preocupante? É, não é uma coisa de hoje, né? Essa parte do a gente tem muito criado, a gente teve um conteúdo aqui, uma das conversas ao vivo sobre o criador de conteúdo e outra também sobre smartphones, que estava inclusive o Neto e o Rojas, foi bem legal. Vale a pena conferir no feed, que você vai encontrar essa conversa também, Jucimar, não sei se você viu. Mas o que você fala é verdade, assim, tem uma parcela de especialistas, de fotógrafos que vêm com muita preocupação e alguns impactados diretamente. Na própria área de retratos mesmo, isso chega na parte de produto, foto de e-commerce, foto de produto, até de comida. Inclusive, saiu pesquisa mostrando que a imagem de comida parece mais saborosa do que a imagem real. São questões importantes, assim, que geram desafio, mas que não necessariamente eliminam completamente o fotógrafo da equação, do negócio, mas que pede uma reflexão. O que a gente está fazendo aqui, Jucimar, eu sempre fiz tudo do mesmo jeito. Sempre funcionou, mas não tinha um agente novo, que chega em 2022, que evolui rapidamente, que é a IA generativa, ela evolui, ela aprende, ela melhora. Agora ela permite você ter um personagem consistente, um dos recursos fascinantes que acabou de ser anunciado. Você pode pegar, eu fiz um personagem parecido comigo, ou com a personagem que eu queria criar. Antes eu não conseguia manter essa personagem ali para mim. Agora eu posso. As coisas estão de uma forma veloz, assim. Eu vou dar um exemplo que hoje na palestra, Paulo Del Valle falando do mercado, foi muito legal a palestra dele, né? Ele tem, sei lá, milhares de seguidores e foi fascinante. Perguntaram para ele de IA no final. Aliás, acho que foi a Fotop que perguntou, inclusive, no final. E uma pergunta importante, né, sobre o avanço da IA, coisa e tal. E ele faz publicidade. O mercado de publicidade está sendo diretamente impactado pela IA na fotografia e em vídeo, e vai ser mais, porque vai avançar a IA nessa parte também. E saiu um gerador de IA que ele faz produtos de imagem, seja vídeo ou foto 360, em que a imagem do carro ela é real. Não é, você pega a imagem que você fez, o fotógrafo faz, mas ele consegue colocar o carro em qualquer situação que você queira e não precisa levar para um estúdio. Você não precisa. Basicamente é isso. O fabricante pode mandar a imagem para eles do carro e eles vão fazer uma série de coisas com essa imagem, né, de um jeito do jeito que quiser e super realista, a partir da imagem de uma imagem real desse carro. Então, a coisa está avançando de tal maneira, é uma área que a princípio não estava sendo afetada, agora já é afetada. Eu fiz recentemente de gestante. Ah, mas como é que pode? Uma gestante vai querer, não vai contratar um fotógrafo para fazer fotografia de gestante, vai usar uma IA? Pode ser, pode ser. A gente não pode tirar da equação o gosto de um consumidor diverso. Por exemplo, ela está passando mal, ela não gosta de fotografia, mas ela gostaria de se ver simulada. Pode ser. Não dá para tirar. Não é. Ah, tem mercado. Eu adorei a palestra do Paulo Del Valle, mas ele comentou que cresceu o mercado da publicidade. Deu para entender para fotógrafos que o vídeo é importante e tal. Eu tive contato com muitos fotógrafos de publicidade nos últimos meses com a questão da IA e muita gente falando justamente o contrário. Falando que o mercado está difícil, né? Então, e que a IA vem para dar mais trabalho ou já está dando, né? Então há uma transformação forte e aí a gente precisa acompanhar, se transformar. Mas é importante é preocupante. Você perguntou isso, não é preocupante? É preocupante, muito preocupante. O que a gente está debatendo aqui sobre realidade é justamente essa parte do avanço da IA, das questões tecnológicas, né? Espera que eu fiquei no escuro aqui, vou ter que acender a luz. Pronto. Então, é uma questão importantíssima. O Jucimar falando, eu sou fotojornalista, os outros nichos da fotografia vão sofrer impactos. Em alguma medida, acho que todos. Tem uma ferramenta que é usada nesse mercado, que ela mede o nível de impacto nos diferentes mercados, não só na fotografia. Hoje, o impacto da IA na fotografia é só de 30%. Tá? 30% ainda não é um terço. Né? A gente está em um terço de impacto, ainda não chegou nem na metade. Já existem 5 mil aplicativos ou geradores de IA, ou soluções de edição, organização de imagem para IA. Há um ano não existiam 1 mil. E é uma taxa de evolução muito veloz. Vão surgir muitos outros geradores, soluções específicas. Elas estão competindo entre elas, essas plataformas. Então elas estão sofisticando. É um desafio gigantesco. Eu acredito, minha opinião, tá? Com os smartphones que agora estão fazendo uma adesão de massa. A gente está vendo smartphone intermediário com IA generativa. Isso vai transformar o mercado em várias frentes. E aí você fala, ah, não, na minha área não vai chegar, porque, putz, cara, não vai chegar. Falta combinar com o mercado, com o consumidor, e há mudança vindo aí, na minha opinião, tá? Vai ser uma transformação forte. Ah, mas isso vai eliminar o fotógrafo? Não, acho que não. Não vai eliminar o fotógrafo completamente da história, mas vai transformar. Se eu soubesse qual o nível de transformação, né, todos nós aqui vamos seguir por essa linha, a gente vira sócio nessa nova fase e maravilha, né? Não é assim que funciona. A gente vai ter que viver isso. Aqui a Estúdios Brown, a Ana falando, o Paulo falou que as agências usam IA para criar a ideia do que eles desejam, criar com os atores que eles definiram, né? E a agência do Paulo cria o real a partir da ideia da IA. E tem isso também, a IA tem umas camadas, né? Então, acabou de sair uma das novidades, cara, é muito recente. Um dos principais geradores de IA, até um conteúdo que fiz para os membros lá do grupo de inteligência artificial que eu tenho, é uma solução que você permite transformar a sua ideia em IA, seja imagem, desenho, o que quer que seja. Você joga lá e ele gera versões para você do desenho. Só que ele gera hiperrealista ou do jeito que você quiser. Porque também é uma ferramenta potencial fantástico para a geração de ideias, para va validar uma sessão fotográfica, um produto. Você quer fazer um álbum novo, um álbum impresso, uma foto na parede com uma inovação? Faz o teste, vai no gerador de IA e pede para imaginar um produto que não existe no mercado. Eu fiz um que ele fez joias com fotografia de um jeito diferente. Então é um negócio fantástico. Na verdade, não é tão simples assim em relação a vai transformar de tal maneira que não vai gerar oportunidades também. A Ana comentando aqui do vídeo, também é uma questão importante. Vídeo é o que era um ano de choque de realidade para os fotógrafos em relação à imagem estática, está acontecendo no vídeo agora. O Sora vai chegar em questão de. Tem gente falando em 2 meses, três, mas vai chegar esse ano. Sora faz vídeo de 1 minuto. Não sei se vocês viram o que esse negócio faz. É uma história completa de 1 minuto, hiperrealista, um negócio espetacular. Baseado nos nossos conteúdos e redes sociais, inclusive, eles mesmos reconhecem isso. Então vai ser um bafafá essa história, assim, de direitos autorais, uma série de coisas, umas questões complexas. Mas que vai transformar essa indústria do vídeo também. O fotógrafo vai poder fazer vídeo que ele não fazia, contar histórias, e aí ele faz uma foto real. Eu até comentei isso com a Flávia Perran na live que a gente fez semana passada, né, sobre IA. O fotógrafo de, vamos falar, vai, retrato. Fez lá o vídeo, fez a foto da pessoa real. Ela pega sem dizer para o cliente e pergunta o que ele gosta de fazer. Ele gosta de jogar polo. Jogar polo. O cara é advogado, joga polo. Ela fez as fotos do escritório, mas ela cria uma surpresa para ele usando o Sora e cria uma história completa dele de 1 minuto jogando polo em Marte. Tá, é um exagero, mas podia ser. Jogando polo na Atlântida, sei lá onde, né, com o Indiana Jones junto, não importa. Vai criar uma história que vai surpreender o cara. E ela nunca fez vídeo. Então, é a cena do Blade Runner 2049. Não sei se vocês lembram, a personagem importante na trama, ela é uma designer de memórias. Ela cria um aniversário, é uma cena importante, que ela está fazendo um aniversário ali, ó, volta a cena, vai. E ela desenvolve memórias para androides, né? Então a gente está indo num caminho, sinceramente, surreal, assim, mas eu não sei dizer o que que vai acontecer. Uma certeza é a mudança e que vai ter um impacto, uma transformação violenta aí, né? Então, realmente é um negócio Impressionante. Bom, a gente avançou um pouco no tempo aqui. Obrigado de verdade por todos os comentários, participações. José, obrigado por ter participado aqui de verdade. Obrigado a todos. A gente retoma todas as segundas-feiras, às 21 horas, sempre com um tema principal para ser debatido. Você pode participar, você que está ouvindo aí no Spotify, no YouTube depois. Entra aqui para debater. Não, o Léo está falando um monte de asneira, esse cara está viajando. Não gostei de o que fulano falou. Não, eu quero lá, vou fazer propaganda. Do meu... Não importa. Venha participar, entra aqui comigo. Pode entrar, você não precisa entrar com seu vídeo, pode entrar com áudio. Dá para deixar fechada a câmera. Você pode entrar só comentando aqui no chat. Mas vamos debater, conversar sobre isso. E nas sextas-feiras é gravado. Aí traz os destaques da semana, às vezes um tema importante que depois vai ser debatido na segunda-feira. Então, na próxima segunda nos vemos. Agradeço aí pela sua audiência, pelo debate aqui, para quem assistiu agora e para quem for assistir depois. Obrigado, gente. Valeu, José. Obrigadão,
Obrigado,
viu?
Léo.
Valeu, boa noite, gente.
Boa noite.